Recebo aqui com muita satisfação o Alci Rota Júnior, presidente do programa Oeste em Desenvolvimento. Alci, bom dia, bem-vindo à CBN.
Bom dia, Marcelo, muito obrigado aí pelo convite.
Vamos falar um pouquinho do programa Oeste em Desenvolvimento e começando nesse assunto, eu quero falar sobre as câmaras técnicas, que tem um papel muito importante, tem um papel primordial na discussão, no diálogo, a partir de ações que podem ser desenvolvidas em parceria com outras entidades, com o poder público, no desenvolvimento da nossa região. Primeiramente, o que são essas câmaras técnicas?
Bom, Marcelo, eu sempre falo que as câmaras técnicas são o motor do programa, né? São oito hoje câmaras técnicas e um grupo de trabalho. Nós temos coordenadores que dão um norte para que as ações dessas câmaras funcionem. E eu sempre falo que o programa nada mais é que um catalisador de demandas. Quando alguma coisa interfere no desenvolvimento natural ou o progresso sustentável da região, esse tema é tratado dentro das câmaras técnicas. Eu vou dar um exemplo muito clássico, que é a criação da última câmara técnica de empregabilidade. Quando nós entendemos que a falta de emprego para ocupar as vagas em aberto começava a atrapalhar o desenvolvimento da região e melhorar os índices da região, né, esse assunto foi trazido para dentro do programa através da Câmara Técnica de Empregabilidade. E a cada 2 meses a gente faz uma reunião, Marcelo, para alinhamento, tanto para entender o que as câmaras técnicas estão trabalhando e também para que os outros coordenadores entendam o que as outras câmaras técnicas estão fazendo. Então, em resumo, né, eu faço parte da diretoria executiva e faço a parte institucional do programa. Mas é através das câmaras técnicas que o programa acontece.
E olhando para a atuação das câmaras e olhando para o contexto da nossa região, quais demandas têm tido uma evidência? Quais demandas realmente têm necessitado de um diálogo ou de ações mais intensivas?
Bom, todas elas, Marcelo, são fundamentais. Se a gente olhar para os 10 anos do programa, foram criadas e desativadas muitas câmaras técnicas. Por quê? Porque chega um dado momento que a gente resolve parcialmente aquela situação e a gente desativa. Hoje nós temos 8, né, em pleno funcionamento e mais um grupo de trabalho de bovinocultura. Eu cito aqui sempre, né, os nossos principais gargalos, que é energia, né, a qualidade da energia transmitida na região, conectividade, infraestrutura. Falando em infraestrutura, o nosso coordenador da Câmara de Infraestrutura, que é o Danilo Vendrúsculo, presidente da CIF, né, nós estamos organizando um plano de infraestrutura integrado do Oeste, tá? Pensando em 2050. Interligando todos os modais, ferroviário, a possibilidade de hidroviário, rodoviário. Então, fazer um mapa estratégico, interligando todos os modais de infraestrutura. Assim acontece na questão da empregabilidade, foi feito um fórum recentemente para debater esses assuntos. E a intenção do fórum e da Câmara de Empregabilidade é reduzir a rotatividade da região Oeste, que hoje em 20% até 2030. São objetivos e metas buscadas e trabalhadas dentro das câmaras com o objetivo de tornar a região ainda mais próspera do que é.
No mês passado, as câmaras técnicas ajustaram ações estratégicas com foco em 2028. Que ações são essas e onde essas ações pretendem chegar?
Bom, a gente tem uma DTM, que chama Diretriz Massiva Transformadora, que ela foi definida pela diretoria executiva através do Conselho de Administração e ela consiste em tornar a região Oeste líder global em conhecimento e tecnologia agregados à proteína. Baseado nisso, a gente faz um trabalho com todas as câmaras técnicas, porque essa DTM ela tem que ser transversal a todos os assuntos. Então é uma forma de fazer com que nós tenhamos uma meta a médio e longo prazo de tornar a nossa região referência em conhecimento e tecnologia agregados à proteína. E eu tenho que fazer sempre uma explicação que não se trata de ser referência na produção daquelas proteínas constituídas, as proteínas artificiais, proteínas de laboratório, não. A vocação da região oeste é produção de grãos e transformação desses grãos em proteínas animais. Mas nós gostaríamos e o nosso desejo é de ser uma referência em conhecimento e tecnologia agregados à proteína. E eu cito um exemplo da Câmara Técnica de Máquinas e Implementos Agrícolas, sempre, porque é fácil de entender, no sentido de que a gente consiga desenvolver tecnologias que aumentem a produção da nossa região, utilizar essa tecnologia na nossa região e, por que não, vender essa tecnologia para outros estados do país e até para outros países. Então é nesse sentido que a gente tem essas conversas constantes com as câmaras técnicas para esses alinhamentos.
Em relação a essas ações que estão sendo planejadas pelas câmaras técnicas, pelo próprio Programa Oeste em Desenvolvimento, qual a relação dessas ações se olharmos para o fato do crescimento que não só Cascavel, mas outros municípios da nossa região em que integram, fazem parte de alguma forma do Programa Oeste em Desenvolvimento, porque essas ações de certa forma precisam acompanhar também esse crescimento e as eventuais demandas que forem surgindo inevitavelmente por causa desse desenvolvimento, não é?
Perfeito, Marcelo. Essa é uma questão fantástica porque a nossa região ela se desponta, né? Nós crescemos em índices superiores ao Paraná e o Paraná cresce mais do que o Brasil. E eu não tenho dúvida que essa organização, a força do associativismo e do cooperativismo, ela ajuda demais nesses indicadores. E baseado nisso, esse ano nós vamos ter várias ações voltadas à Câmara de Educação. E por que isso? Porque nós entendemos que para cumprir a nossa DTM, de ser referência em tecnologia e conhecimento, nós vamos ter que investir bastante em educação. Sob pena de ter que mudar a DTM, né, a curto prazo. Então, o programa nasceu dentro da MOP. O programa é considerado hoje, Marcelo, a governança territorial multissetorial mais organizada do país. Nós não temos, né, em nenhuma outra região do país algo parecido e estruturado como pode. E nós entendemos que para a gente crescer e continuar avançando nesses índices fantásticos, nós vamos precisar investir bastante em educação na região. O programa nasceu dentro da MOP, nós temos hoje uma sintonia muito estreita com o poder público. Temos a noção clara de que nada acontece sem a ajuda do poder público. Não faz sentido nenhum trabalharmos isoladamente. E baseado nisso, nós vamos fazer um fórum, o fórum é da Cassiopar, a cada 2 anos acontece. E dia 15 nós vamos convidar os prefeitos, presidente de câmara, secretários de educação para participar do fórum da Cassiopar, que vai tratar sobre educação, especialmente a educação empreendedora, educação inovadora e também a primeira infância.
E por que esse olhar para a educação?
Marcelo, esse tema nós temos um olhar mais estratégico na questão da educação há muito tempo. Há 2 anos atrás nós fizemos, um pouco antes da guerra, uma missão técnica para Israel para entender o que a educação, né, impactou na vida daquele país tão jovem. E nós não temos dúvida nenhuma que é através da educação que nós faremos uma ação estruturante, talvez que não tenha efeitos emergenciais, resultados a curto prazo. Mas é somente através da educação que nós vamos avançar ainda mais. Nós temos exemplos muito interessantes de educação na região. Muitas prefeituras fazem o seu dever de casa com muita eficiência. Mas a ideia é tentar nivelar por cima e melhorar né, regionalmente a educação. Sabemos que não é uma tarefa muito fácil, entendemos, mas a gente pretende fazer essa provocação de melhorar a educação de forma regional.
Alci, que avanços podemos mencionar e destacar em relação à inovação e de que forma o programa Oeste em Desenvolvimento contribui para se falar de inovação nos municípios da região?
Bom, falando em inovação, a inovação é uma câmara técnica e a gente também tem um carinho muito especial. Teve o link na semana passada em Medianeira, que é o nome já diz, é a ligação entre empresas demandadoras, que foram 6, e empresas solucionadoras. Nós tivemos 225 empresas solucionadoras, a maioria delas micro e pequenas empresas, né, o apoio do Sebrae, e 6 grandes empresas, levando 32 demandas para possível solução daqueles gargalos. Inovação hoje é um tema transversal em todas as câmaras técnicas, inclusive na educação. A gente sabe que muitas vezes é aplicado um modelo antigo na educação e que a gente precisa revitalizar esse assunto e trazer mais inovação e tecnologia em tudo que a gente atua. O Iguaçu Vale, Marcelo, a gente fala com muita alegria e a gente costuma dizer também dentro do programa que ela nasceu dentro, né, da Câmara de Inovação do POD, e a gente fala que o criado ficou maior que o criador. O Iguaçu Vale hoje é uma governança que tem já braços em vários municípios no Oeste, tem crescido muito. Hoje o coordenador é o Vitor Donadulce, de Toledo, que tem uma ligação também muito forte com inovação e com educação. E o Iguaçu Vale já foi considerado o melhor ecossistema de inovação consolidado, melhor do Brasil, né, através de uma avaliação da CNI e do Sebrae.
Bom, para quem está nos acompanhando e talvez não esteja familiarizado, o programa Oeste em Desenvolvimento acompanha tudo que impacta, de certa forma, a nossa região. E eu não posso deixar de mencionar que o programa também acompanha a implantação do pedágio aqui na nossa região, não é? Como tem sido esse diálogo, o que o programa está acompanhando em relação ao pedágio aqui nas nossas estradas?
Bom, falando de pedágio, o programa ele teve uma atuação, né, estratégica em todas as fases do pedágio. A primeira delas lá em meados de 2015, 2016, quando optamos por não renovar com as empresas, as concessionárias da época, né, optando pelo término do contrato e uma nova licitação. Na sequência, o programa teve participação, né, muito especial, juntamente com vários atores da região, poder público e assim por diante, para a mudança da modelagem do pedágio, né? Então passamos da outorga onerosa para o menor preço. Hoje o lote 6 já está definido pela EPR, né? Foi a vencedora. Na semana passada nós participamos da primeira reunião da comissão tripartite, que acontecerá a cada 2, a cada 6 meses, 2 vezes por ano. E é uma forma de levar informações das concessionárias para a sociedade civil. Nós temos hoje também um sistema de acompanhamento, que é o Observatório dos Pedágios, criado pela FIEP também, que é um mecanismo, uma ferramenta de acompanhamento muito útil. Enfim, a gente tem acompanhado bastante. Sabemos da dependência do modal rodoviário na região. Hoje todas as nossas riquezas são escoadas via rodovia. Sabemos que da importância de manter, né, uma infraestrutura condizente com a nossa produção e, ao mesmo tempo, com preços competitivos para a gente conseguir manter as nossas empresas aqui e também atrair novos investidores.
Alci, você falou há pouco sobre o diálogo com as entidades representativas e aqui o destaque é para a AMOP. Eu gostaria que você falasse um pouco que leitura você faz a partir das principais necessidades dos gestores, porque a MOP, como integra também mais aí de 50 municípios, mais de 50 gestores, quais têm sido essas necessidades que os gestores estão apresentando a partir da realidade de cada município, porque cada município tem a sua realidade, tem a sua identidade, tem o seu porte também, e de que forma o programa Oeste em Desenvolvimento pode contribuir com a resolução dessas demandas?
Bom, a gente tem, né, hoje um canal muito aberto com a MOP, com os prefeitos, e a gente percebe que cada... quando algum assunto, Marcelo, impacta a região, esse assunto vem para dentro do programa. A gente sabe e não quer de forma alguma concorrer com as entidades já, né, estabelecidas na cidade. Se existe um problema, um entrave, um gargalo municipal, que é muito específico do município, geralmente essas sociedades já estão organizadas, e nós temos várias opções ali de associações comerciais, sindicatos e assim por diante para ajudar. Agora, quando esse tema ele impacta parte da região, alguns municípios, a gente faz questão, né, de ajudar. E eu cito exemplo, por exemplo, de Guaíra, Terra Roxa, que nós temos aquele grave problema indígena, né? O programa ele é solidário ao tema, né, juntamente com a Cassiopar. A gente sabe da importância de manter o respeito à propriedade. Essa insegurança jurídica causa transtornos econômicos gigantescos, né, e a gente sempre que possível, né, auxilia e está à disposição daqueles municípios. Então, tudo que pode acarretar em alguma entrave na região, a gente faz questão de ajudar. É assim na questão da energia, né? Juntamente com a FIEP, nós estamos finalizando um mapa energético para entender os principais gargalos das micro-regiões do estado. E depois nós entregaremos para a concessionária para uma possível ação emergencial. É assim com a questão da conectividade, com a questão da infraestrutura. Então nós vamos fazer um plano interligando os modais e mostrando quais são... porque hoje nós temos a privatização das principais artérias rodoviárias, porém nós temos muito gargalos em estradas estaduais, vicinais, estradas rurais. Então esse mapa vai auxiliar também e ajudar em pleitos estaduais ou federais para melhorar a infraestrutura da região. É assim com a questão, né, da empregabilidade, da inovação, da educação. Tudo que impacta, né, o programa está à disposição para ajudar os prefeitos e a região.
Eu queria destacar esse ponto da logística e da infraestrutura, porque temos aí um fato importante da nossa região ser altamente produtiva. E ter uma logística adequada para o escoamento da safra, para o escoamento da produção, se faz primordial, porque claramente essa produção precisa transitar, precisa escoar, precisa sair daqui, e ter uma estrutura adequada para isso se faz necessária. E é interessante quando você menciona que muitas vezes a estrutura de rodovias federais ou estaduais, ou a depender ali do contexto de quem esteja administrando aquele trecho, esteja ok. Mas não quer dizer que 100% da malha, da estrutura, esteja realmente adequada para o escoamento dessa produção. Aqui a gente, claro, poderia até abrir o assunto para outras questões, como por exemplo, o produtor também enfrenta a questão do armazenamento, né, em relação à sua produção. Não temos hoje espaço suficiente para armazenar essa produção. O produtor muitas vezes é forçado a despachar logo, a vender logo, porque não tem onde armazenar, né? Então acaba que uma coisa vai se relacionando à outra dentro dessa cadeia produtiva.
Sem dúvida, Marcelo. Esse é outro ponto, outro gargalo que também está no radar do programa, na questão da infraestrutura, que é o modal ferroviário. Em outros países, mais de 60% das riquezas são escoadas pelo modal ferroviário. Aqui no Brasil é mais de 80% no modal rodoviário, que é o mais caro de todos. Nós temos aí para a caminho o final do contrato da Rumo com a Malha Sul. Nós defendemos três pontos, que é o desmembramento do Rio Grande do Sul da Malha Sul. O segundo ponto é que um operador logístico opere em toda a malha, né, porque hoje nós temos Ferroeste separada da Rumo, da Central do Paraná. E o terceiro ponto é que seja elaborada uma nova licitação ao invés de prorrogação, né? São esses três pontos. Mas, Marcelo, você citou aí a questão do armazenamento, é um gargalo gigantesco, não só aqui, mas em todo o Brasil. E o que acontece? É exatamente isso. O produtor colhe, bota em cima do caminhão e vende imediatamente, e o caminhão vai para a estrada, fila, dois, três dias no porto e assim por diante. É preciso sim pensar estrategicamente nessa questão, melhorar o armazenamento nas propriedades e fazer com que, né, hoje a gente tem gráficos que mostram que o produtor ele vende a produção na pior época, né, a época da colheita, sendo que se ele pudesse vender parte só da produção para quitar as responsabilidades e segurar e vender esse material, esse cereal, na melhor fase, certamente mais dinheiro ficaria na economia local. E outro ponto também que a gente olha com muito carinho é a questão da irrigação. Muita gente fala, não, mas Paraná chove bastante, chove bem. Mas a gente também já tem dados que chove muito em épocas que não precisa e já começa a ter muita estiagem em épocas também estratégicas, especialmente quando é época de plantio. E o próprio governador, o ano passado ele esteve numa missão em Nebraska. Nebraska, só o estado de Nebraska irriga mais que o Brasil inteiro. Tem a questão de outorga, tem a questão da disponibilidade da água, mas são pontos que merecem uma atenção especial. E repito, se nós conseguirmos destravar alguns gargalos, certamente a região que já é próspera, ela tem condições de crescer ainda muito mais.
Bom, 11 horas e 30 minutos. Alci, não temos mais tempo, infelizmente. Eu agradeço a sua disponibilidade, a sua presença aqui no CBN Cascavel, falando do programa Oeste em Desenvolvimento, que se faz muito importante nesse diálogo com gestores, com a iniciativa privada, com outras entidades representativas, pensando o desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Estamos sempre à disposição.
Essa foi a nossa entrevista com o Alci Rota Júnior, presidente do programa Oeste em Desenvolvimento, falando dessas ações, das estratégias e dos planejamentos do programa para o desenvolvimento da nossa região.